toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de um sexto da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território, com lavouras para produção de grãos. O Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Mais de 40 anos, nós da Bioquim ajudamos o agricultor a escrever esta história. Desenvolvemos produtos especiais para diferentes culturas. Nossa missão é oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva, respeitando princípios do desenvolvimento sustentável e ambiental. Produzimos também micronutrientes e macronutrientes. Conte com a Bioquim para superar todos os desafios na busca pela produtividade. Bioquim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
Fundada em 1972 na Itália, a Bioquim tornou-se uma das maiores empresas produtoras de fertilizantes especiais da Europa. Desde 2008, presente em todo o território nacional, atuando em diversas culturas, tem a missão de oferecer ferramentas que auxiliem na formação de uma lavoura forte e produtiva. Bioquim, tecnologia e inovação a serviço do produtor rural.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos: ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Está precisando trocar a plantadeira na sua propriedade? Então vamos dar três razões para você comprar uma Meridia 200 da Jacto. 1. Excelente plantabilidade e distribuição correta das sementes e fertilizantes. 2. Profundidade uniforme de plantio. E 3. Ótimo fluxo de palha. A Meridia tem vão livre elevado para disco de corte de até 22 polegadas. Fale com o especialista Jacto e conheça as vantagens da Meridia 200. Jacto. Novos tempos. Novas soluções.
Você está preparado para ter o poder supremo de términos em suas mãos? O novo inseticida da Ihara tem inovadora formulação que potencializa o controle rápido e prolongado. Agora você controla os percevejos em todas as fases da soja e do milho e promove maior qualidade nos grãos com controle imediato e longo residual. Sintonize sua lavoura com a proteção suprema de términos. Saiba mais em ihara.com.br.
Ihara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Thank you. conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, pela pátria, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Se teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, coloso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Maravilha! O hino brasileiro, verde e amarelo, bonito, né? Emocionante, uma sensação boa de ouvir o hino brasileiro do nosso Brasil, verde e amarelo, desse país abençoado por Deus, esse Brasilzão verde e amarelo, branco e azul, né? Também tem o azul e o branco nessa bandeira brasileira. Bom dia para você que está acompanhando a Voz do Campo, está começando mais uma edição na Voz do Campo. Um pouquinho ansioso nesses 15 anos, porque o mês que vem, 15 anos de trajetória da Voz do Campo, hein? 15 anos! O Claito lembra lá tu lembra, Claito, do casinho que nós íamos no Meneghini fazer lá no Carovi, atolava o carro. Nós começamos a Voz do Campo, Nivaldo, nas propriedades rurais. O programa, quando iniciou, era transmitido direto das fazendas, das propriedades rurais, e no inverno do Rio Grande do Sul, muita chuva, frio, e atolava, a gente saía de carro, muitas vezes atolou o carro, aí ficava nervoso, porque ia começar o programa, a gente estava atolado, era uma luta, o produtor mandava trator nos buscar, era uma luta, mas está aí, 15 anos de perseverança, de trabalho, de contribuição para a sociedade brasileira, contribuindo, esclarecendo sobre as coisas da produção de alimentos, dizendo aos brasileiros de onde que vem a pizza, de onde que vem o hambúrguer. A criançada brasileira, 99%, não sabe de onde que vem o hambúrguer. Não sabe. Viu, Bruno? Você que é jovem aí, que tem um desafio pela frente, a meninada brasileira não sabe de onde vem o hambúrguer. Se você chegar nele na hora, assim, faz uma experiência aí no Paraná. Menino, de onde que vem o hambúrguer? Ah, vem lá do Mac, tio. Vem lá lá do Habib's, vem lá do Burger King.
Supermercado.
Né? Ele não sabe que tem uma... Que vem lá da lavoura de trigo, que, né, na escolha da semente, que o produtor escolhe a semente. Enfim, tudo isso. Mas deixa eu começar o programa pelo início, senão eu vou acabar falando e não vou começar pelo início. Completar o início do programa. O hino nacional, e eu vou fazer uma leitura aqui da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, do nosso Criador, do dono da vida, né? E eu quero ler uma palavra de Deus que está aqui no Evangelho de João, capítulo 15, Evangelho de João, que diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Isso aí é Jesus, o Deus, dono da vida. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Evangelho de João, palavra de Deus. Brasileira cristão, tá aí a palavra de Deus. Princípios e valores do nosso programa Voz do Campo. Quero dar uma saudação aqui especial aos parceiros da Voz do Campo. Está chegando hoje um novo parceiro, o Grupo Bioquim, né, que é uma empresa italiana, né? Hoje o Grupo Bioquim pertence a uma empresa americana, né, que adquiriu a sociedade da empresa, aí, né, a administração da empresa. A Bioquim nasceu na Itália, é uma empresa italiana, né, presente em mais de 50 países, um dos principais fabricantes de fertilizantes na Europa, né, tecnologia, inovação e qualidade, fertilizantes para as mais diversas culturas. Procure um revendedor Bioquim no seu estado, atende todo o Brasil. Bioquim. Grupo Bioquim é o nosso novo parceiro da Voz do Campo, na parceria da Voz do Campo a partir de hoje. Um abraço ao Lucien, que é o nosso diretor executivo da Bioquim em São Paulo, está nos acompanhando. Mandar um abraço lá para outro grande amigo da Bioquim, Natal, Rio Grande do Norte, o Hinaldo. Um abraço, Hinaldo, para você, para a família. Muito obrigado pela companhia de vocês. E ao Paulo Godin, na Bahia, na Uniagro. Luiz Eduardo Magalhães, um abraço. Paulo Godin, parceiro do Grupo Bioquim na Bahia, também no Tocantins. Um abraço a vocês aí. O maior revendedor Bioquim no Mato Piba é o Paulo Godin com a Uniagro. Um abraço a vocês. Também conosco a Sulboro. O clima muda de estação para estação. Nós não podemos controlar o clima. O que o agricultor pode controlar é como enriquecer as plantas. O Borotop da Sulboro, faça chuva ou faça sol. Com Borotop você sempre estará acima da média. É Sulboro. Sementes Weber. Olha, quando você vai comprar semente de trigo, analise as características das cultivares de trigo. Capacidade produtiva, qualidade de grãos e resistência a doenças e pragas. Pesquise, analise, observe a melhor semente, todo o tratamento, todo o trabalho que tem. Sementes Weber tem isso. Jacto Brasil, plantadeira Meridia 200, distribuição correta das sementes e dos fertilizantes, profundidade e uniformidade do plantio e ótimo fluxo de palha. Essa é a Meridia 200, a plantadeira da Jacto Brasil. Maravilha? Deixa eu falar mais aqui na Errara. Os nematóides são os inimigos invisíveis do solo. Eles atacam as raízes e prejudicam o crescimento da cultura e da sua rentabilidade, né? Mas a Errara tem aí o Trunenco, uma colônia de proteção já na semente. Esse aqui é muito importante, viu? Errara, os nematóides são os inimigos invisíveis do solo, eles atacam as raízes. E aí a pessoa não vê, não sabe o que que não produz grão, não sabe o que que a planta não desenvolveu, não tem grão, desenvolvimento de grão. Porque folha bonita é uma coisa e grão é outra, né? E muitas vezes a gente entra numa lavoura de soja, por exemplo, a gente olha as folhas, as plantas com folhas lindas, mas às vezes não tem grão. E o que vale é o grão, né? Sim. Então presta atenção, muitas vezes a gente olha para a aparência, né? Ah, mas tá bonita essa lavoura, e aí o cara vai ver, lá não tem grão, tem só folha. E ninguém vive de folha, ok? Por quê? Né? Depois eu quero entrar em outro assunto ainda. Antes, deixa eu fazer a propaganda. Errara, nosso parceiro. E também as sementes Vanaz. Olha aqui, ó. Nessa época de seca no Rio Grande do Sul, no sul do país, de estiagem, numa área de irrigação, escute isso, a genética da Brasmax, né? Uma cultivar da sementes Vanaz aqui do Rio Grande do Sul, dos maiores sementeiros do Brasil, sementes Vanaz de Condor, aqui no Noroeste Gaúcho, olha, numa área de irrigação, área irrigada, um produtor de soja, a família Rossi, de Campo Novo, colheu 103 sacas de soja, nessa safra agora 22, 23. 103 sacas de soja por hectare, numa área irrigada. Irrigação é tudo, mas não é o perfeito. O perfeito é a armazenagem de água e irrigação. Quando você armazena a água e você tem irrigação, aí a propriedade está praticamente... Aí a gestão é só correr para o abraço. Aí a gestão vai dizer, ó, aprovado. A gestão não vai ter muito o que dizer, né, Nivaldo? Se tiver armazenagem de água, irrigação, não, produzindo, vai ter o quê, amigo? Só dar uma melhoradinha aqui no plantio, dar uma melhoradinha aqui na gestão dos colaboradores. É, isso aí, mas lá na produtividade não tem o que fazer. Olha aqui, 103 sacos de soja por hectare no meio da seca. Área irrigada, né? Área irrigada, irrigação, né? E se tiver armazenagem de água, porque não adianta ter o pivô, não adianta ter o pivô se não tem água. E muito aconteceu no sul, quando não tem água, não tem pivô. Ou não tem pivô, não tem água.
Sim.
Ou tem pivô e não tem água. Aí não adianta, o pivô está lá bonito, mas não tem água. Nós precisamos dos dois. Armazenar Sim. água e colocar o pivô para irrigar. Aí ninguém segura a produção brasileira. Tá bem? E também, é claro, né, eu como que conheço um pouco do agro, Eu quero também dizer que precisa também, depois que colhe, o produtor rural brasileiro precisa guardar essa produção. Ele precisa armazenar. Eu falei para o presidente Bolsonaro na época: presidente, eu tenho um projeto aqui, foi aprovado o meu projeto na Comissão de Agricultura, está lá na Câmara dos Deputados o projeto. Criar uma linha de crédito especial para o produtor rural brasileiro investir em armazenagem na propriedade. 14% das propriedades rurais do Brasil têm armazém, silo e armazém. Nos Estados Unidos, mais de 60%. Na Argentina, mais de 40% das propriedades têm armazém e silo. No Brasil, 14%. Vocês imaginam se dobrar para 28%? E eu quero dizer mais uma coisa: não dobrar os silos e armazém. Dê emprego, que a indústria brasileira, a maior indústria de silos e armazéns do mundo, ia dar.
Sim.
Muito emprego. Poxa, falta o quê? Decisão política. Decisão política. Que agora eu tenho minhas preocupações muito grande, né? Aliás, agora eu acredito em Deus, né?
Sim, Márcio.
O governo que está aí federal, o governo que está aí, infelizmente, não espera em nada. Se Deus quiser que alguma coisa boa aconteça para os brasileiros, só o que eu digo. Não tem muito a dizer, não espero nada, não espero, né? Ontem, inclusive, o presidente brasileiro, um pesadelo para mim, para o Brasil, um presidente desse, me dizer ontem: eles lutam, a esquerda comunista dividiu, quis dividir, tenta dividir o agro brasileiro.
Sim.
Eles dizem que a agricultura familiar é as pequenas propriedades, e a agricultura com área grande é a agricultura empresarial. E na cidade, as empresas em que a família trabalha, o que que é? É uma empresa da família, uma
Sim.
empresa familiar. Então, lá no campo também, onde tem uma grande propriedade, uma grande área, e a família está trabalhando, é uma agricultura familiar. Só que eles tentaram dividir para botar uns contra os outros, porque fica fácil de comandar. Fica fácil de criar um projeto de poder. Quando o povo está dividido, é fácil de comandar o povo. Quando o povo está unido, é aí que é o problema. Vocês entenderam, então, a linha de raciocínio? Eu coloquei um vídeo na minha rede social e é fácil de entender, né? Quando o povo está dividido, é fácil de governar. Quando o povo está unido, é difícil, né? E eles dividem as classes para comandar, né? E a agricultura foi a primeira situação aí. Dividiram. Na
Sim.
verdade, isso aí tudo é uma farsa. O agro brasileiro é um só. A agricultura brasileira é uma só. Todo agricultor coloca comida na mesa. Aí o cara vem e me diz: ah, o agronegócio, que não sei o quê, que só exporta, que só vende soja. E o farelo de soja, que alimenta as vacas de leite? O leite é o alimento mais popular, mais nobre e popular do mundo. O leite é praticamente base de toda a alimentação nossa. E ele vem, às vezes, alimenta o farelo de soja, o milho das grandes propriedades que produzem extensões grandiosas de milho, de área de milho, lavoura de milho, e vem para alimentar as vacas de leite que vão produzir leite. E as de carne também, farelo de soja aí, né? As indústrias de biodiesel, né, vendem uma sobra ali do soja, depois de moer o soja, esmagar o soja, sobra ali, eles vendem para alimentar os confinamentos de vaca de boi, de vaca, de carne, para fazer carne, bife, para fazer carne de panela, para fazer churrasco, enfim, para vocês verem, o agro é uma coisa só.
Sim.
E é importante nós esclarecer, viu, Nivaldo? É importante esclarecer, né? A gente por muito tempo deixou de falar algumas coisas, e aí o que que aconteceu? Aconteceu nisso, a falta de conhecimento preocupa bastante, né? A falta de conhecimento das coisas, de como funcionam as coisas. Nós precisamos esclarecer para as pessoas. Nivaldo Forastieri, produtor rural de Itambé, na Grande Maringá, Paraná, diretor da Forester Agrointeligência, né? Diretor, e o Bruno Aldana, que é especialista, área que eu gosto, viu? Gestão e inovação. Palavra que eu adoro é inovação. Gestão e inovação. Bruno Aldana, né, que faz parte aí da empresa Forester, tá certo a pronúncia, Nivaldo?
Forrester.
Forester, olha
Ah,
aí.
mas tá
Tu te
bom,
espelhou no.
amigo
Tu
Marcelo.
te espelhou no. Não é do teu tempo, acho, né? No John Wayne? No faroeste americano?
Não é do meu tempo, mas é, a empresa que criou, né, junto com nós ali, pegou um pouquinho do meu sobrenome. Primeiro, Marcelo, bom dia. É um prazer imenso estar aqui com você. A Voz do Campo entrou na minha vida, eu acho que em 2013, que eu te conheci aqui em Itambé, naqueles programas itinerantes que tem que voltar a fazer, viu, Marcelo? É, participei, da, acho que duas ou três vezes, do Congresso da Voz do Campo. A última vez tive o prazer de estar lá apresentando, falando. E, Marcelo, é um prazer enorme estar aqui falando com... Não só com a internet, falando com o Facebook da Voz do Campo, com todas as rádios do Voz do Campo, com ouvintes, internautas, todo mundo do agronegócio, tá? Obrigado pelo convite mais uma vez, pela confiança, porque tá falando aqui, viu, Bruno? O Bruno é um grande amigo, é... traz uma responsabilidade muito grande, a gente começa a ficar suado, nervoso, porque é o Brasil todo agro olhando o que a gente tá falando aqui, ouvindo e nos vendo, né? Então é muita responsabilidade. Também queria hoje, Marcelo, você leu uma passagem bíblica, hoje 13 de maio é o dia de Nossa Senhora de Fátima, meu avô português que já foi, já esse ano completa 10 anos da partida dele, era muito fiel à Nossa Senhora de Fátima, então hoje o dia de Nossa Senhora, queria só pontuar isso daí também. É, Marcelo, o Bruno é o nosso Evaldo, especialista, então, fala.
Evaldo, só um segundinho, eu quero... aqui também fazer um registro. Amanhã é o Dia das Mães.
Sim.
O dia de toda a mãe. Parabéns às mães agricultoras do Brasil Agrícola. Parabéns a você, mãe. De dentro dessa mulher saiu nós, Nivaldo. Pensou nisso? Quando tu olha para tua mãe, tu vai lembrar de mim agora, no final de semana. Tu vai lá na tua mãe e vai dar uma olhada assim, poxa, eu saí de dentro dessa mulher, né? Coisa sim, linda a criação,
sim,
né?
Sim, sim.
Fantástico, né?
É de Deus mesmo, né, Marcelo? E a mulher do agronegócio não é de hoje, né? É desde as épocas dos nossos bisavós, que elas estão lá do lado dos maridos, trabalhando, cuidando dos filhos. Então, a mulher é muito importante pro agro desde sempre, né? Mas, Marcelo...
Frio em Maringá? Tá frio aí na Grande Maringá?
Não, tá um tempo gostoso. De manhã e à noite fresco, de dia um calor bom, tudo rumando para uma boa safra de milho, apesar do plantio atrasado, viu, Marcelo? Mas você estava...
Aqui no sul, aqui no Rio Grande, está bem frio, viu? E aí eu estava lembrando das mães que levantam às 5 da manhã para ir ordenhar, viu?
Sim. É uma luta, né, Marcelo?
É uma luta, né?
É uma luta. E falar do agro é falar de água, muito importante, igual você colocou, água é tudo, né? É, armazenagem, o... O mercado está mostrando que a falta de armazenagem está trazendo de malefício aí para o agro, né? A falta de logística, a falta de infraestrutura, de armazém. O prêmio está tomando algo em torno de R$30 da saca de soja. E esses R$30 seria muito importante, que seria um pedacinho do lucro ali, né? Está ali nesses R$30, mas enfim, o produtor hoje está tomando um prejuízo, principalmente por conta dessa questão do prêmio, né? Da logística. O agro rural, isso, o pequeno versus o grande, não tem isso, né? O Brasil é formado de 95% de pequenos produtores. Não tem como colocar nós contra eles, eles contra nós. E a industrialização é muito importante, Marcelo. A gente está vendo o movimento do Mato Grosso com etanol de milho. E a industrialização, deixar essa soja, esse milho, ser industrializado dentro do país para virar ração, virar etanol, virar biodiesel, trazer emprego. É um movimento do agro que não pode parar, né, Marcelo? Mas eu queria cumprimentar agora o Bruno, passar um pouquinho a palavra para ele, porque nós somos muito empolgados com esse agronegócio e a gente daqui a pouco não deixa o Bruno falar. E eu queria que o Bruno trouxesse um pouquinho a visão dele. Como especialista de gestão, o Bruno veio de fora do agro, Marcelo, para o agro. E eu acho importante a visão dele também para completar a nossa visão de agronegócio, né?
Legal, que bom. Bruno Aldana, bom dia, Bruno.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Nivaldo. Bom dia, Cleiton. Bom dia, pessoal aí, né? Os ouvintes. Prazer estar aqui com vocês. Como o Nivaldo disse, né? Queira ou não, que a gente está mais... Na verdade, que eu entrei mais ali nessa questão de entender um pouco e o tamanho do agro foi com o Nivaldo aí, né? Em 2014, a gente começou a trabalhar num projeto aí, num programa que existe da Apex Brasil. É uma questão em paralelo. Mas... Queira ou não, tá no, como você disse, né, Marcelo? Tá no nosso sangue, porque eu venho de uma cidade também pequena, bem menor que Maringá, que é Santo Inácio, né? Tem uma cidade ali da divisa com o interior de São Paulo, aqui, do Paraná mesmo. E assim, sempre, né, em volta os tios, né, ali, produtores, pequeno produtor, né? Meu pai, caminhoneiro, sempre trabalhando, então não era carregando geladeira, né? Era carregando soja e tal. Então é essa dinâmica do Brasil a gente conhece. É bem, né? E aí, começando lá 9 anos atrás com o Nivaldo, a gente entende o potencial, né, Marcelo? A questão do, né, de tudo que esse um terço do agro representa no nosso Brasil, né? Se não é
Bruno.
esse um terço aí, a gente não tinha se mantido de pé, né? Durante esse
Pois
tempo de
é.
pandemia.
Bruno, deixa eu ter um questionamento muito importante para você, para o Nivaldo. Bruno é especialista em gestão e inovação. Só deixa eu antes mandar até umas mensagens, porque está dentro do que eu quero te perguntar. Mandar um abraço ao Paulo, tá em Porto Alegre nos assistindo. O Thiago Dallagnol está em Áurea, na Grande Erechim, Rio Grande do Sul. O Vanderlei Fries. Bom dia, Marcelo. Estamos na escuta. Terminamos a colheita de soja, fechando a média de 15 sacas de soja por hectare. Agora eu quero ver fechar as contas. Vender o soja a R$ 125 a saca, pagamos o adubo ano passado a 5.980 a tonelada. E agora como fechar as contas? Abraço, Marcelo. 5.980 a tonelada de adubo ano passado. O Thiago Dallagnol diz: as engrenagens do agro e do consumo mundial seguem juntas. Por que os preços caem? Por falta de silo? Por falta de estrada, por falta de portos, por falta de novos mercados, por falta de governo? Quem é que acerta a resposta, diz aí o Thiago Dallagnol. E o Dallagnol diz: Marcelo, tem investimentos e sei que muitos agricultores estão na mesma situação. Fiz um investimento em irrigação e outros, juros de 18%. Pensa quem vai conseguir pagar as contas e mais com o preço da soja e o milho agora, tenho irrigação e colhi 85 por hectare. Só assim que tem as contas. Pensa, sabendo que não temos só custos na lavoura. O produtor tem custos iguais a qualquer pessoa. E é preciso juros baixos e ir atrás de mercado internacional. Pois não adianta produzir recordes se não tem aonde vender e o preço não paga o custo. Temos que ir atrás de soluções e vai ser por fora de governos, pois sabemos que não funciona. Vai ser por fora. Governos não funcionam, diz ele. Mandar um abraço aí para a Carol, que trabalha conosco, faz parte da equipe A Voz do Campo, ao Roger. Mandar um abraço ao Vital Pazinato, está lá em Mineiros, Goiás, assistindo, né? O Abílio Miller, Samir Dalabrida, o pessoal que está nos acompanhando aí. Como é que faz? Como é que um gestor, como é que um consultor, um coaching, como é que Nivaldo, você, o Bruno, chega no produtor rural e ele está com essa situação? O que que tu diz? O que que tem que fazer? Qual é a gestão que tem que fazer na guerra? Porque a gestão, quando está bem, inovar quando tem dinheiro, manda comprar aplicativo, manda botar aplicativo, ou seja, tem dinheiro, manda fazer. Mas e quando não tem dinheiro? Como é que faz? Quando tem que reduzir custo? Quando tem que o produtor dizer assim: meu filho, eu não posso comprar aquela máquina, eu não posso comprar caminhonete nova. Quando tu tem que dizer para o pai: ó, tem que tomar decisões para melhorar a nossa gestão. E a primeira decisão é reduzir custos na época difícil. Como é que faz, hein, Nivaldo? Vocês, tu, o Bruno, que aí chega com cheio de ideias de inovação, porque o Bruno já me parece, pela carinha do Bruno, ele é veterano. O Bruno não é. Agora chega aquele, como diz o gaúcho, aquele guri novo, menino novo, já chega: ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer. Quando vê, não tem como aplicar, não tem como fazer, porque às vezes o cara não tem como investir. Como é que faz, hein, Nivaldo? Uma consultoria atua nessa hora, vocês que têm a empresa aí.
Ô Marcelo, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem na mão, né? Eu venho observando Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vem 3, 4 anos seguidos com problemas climáticos, né? O produtor, ele tem o que na mão dele? Ele não tem o preço do seu produto, né? A gente não coloca o preço no nosso produto. Aí muitos consultores vêm: ah, mas você tem que usar o mercado para travar. Tá, como que eu vou travar se eu não sei se eu vou colher, né, Marcelo? Então a gente tem que trabalhar principalmente os nossos custos. Ah, é muito bonito o drone, é muito bonito equipamentos caros, mas como que o produtor hoje vai pagar um produtor? Vamos falar um produtor pequeno e médio, que é a grande maioria dos nossos ouvintes, é a grande maioria do Brasil agro hoje. Como que você vai pagar 3 milhões num trator com juros a 20% e a soja a 110, R$ 120? É impossível, não fecha a conta. Então a gente tem que trancar as torneiras e trabalhar em cima do que a gente pode, que são os nossos custos, nossos gastos, né? a gente fazer um feijão com arroz bem temperadinho ali na lavoura. Eu estava olhando o depoimento do produtor, que me passou o nome dele, Marcelo, 15 sacas por hectare. Né? A gente está trabalhando hoje com soja a R$ 120, tá, um custo está beirando seus 40 sacas por hectare. Como que o produtor vai honrar suas contas? Temos problemas das seguradoras aqui no Paraná, muito produtor não recebeu seu seguro ainda. E o produtor tem que continuar, não pode parar. Sai uma colheita, entra outra.
Nivaldo, quando é para o produtor receber, demoram para pagar. Quando é para o produtor pagar, passam dia e noite cobrando o produtor para pagar. E quando é
Sim.
para receber o produtor, é uma demora. Agora, outra pergunta para vocês, é outro questionamento. O Bruno, fica à vontade para dar a tua opinião, Bruno, para falar, Bruno, como é que faz?
Perfeito.
No Goiás, o Vital Pazinato e tantos outros produtores do Goiás estão nos assistindo, Valdeci Sovernigo, lá em Jataí. A saca em Jataí, quanto está o preço lá? Vital Pazinato, quanto estão pagando em Mineiros do Soja e Jataí? Alguém de Jataí, alguém de Mineiros, me diga, estava em 115, 118, tá? Veja bem, 115, 118 a saca de soja. Para fazer essa saca de soja, custa R$ 99. R$ 100 é o custo para fazer essa saca. Aí como é que fecha essa sobra? Sobra 15, sobra 18. Aí o produtor fica aqui, tá um pouquinho faceiro, um pouquinho feliz, mas está preocupado porque a margem de lucro dele é pequenininha. Aí ele cria uma esperança, cria uma expectativa, né? Cria uma expectativa de que, agora o governador do estado é o Ronaldo Caiado. Aí o Caiado chega taxando o agro, bota mais imposto no agro. É para matar, cara. É para matar. Como é que faz? Como é que fecha essa conta? Aí, como é que o produtor vai investir? Ele fica com medo porque a margem dele é muito pequenininha. Ele tá esguelado. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó.
Oh,
Fala,
Mar
Bruno.
Marcelo, então, mas nessa questão da pergunta anterior, que já linka, né, a esse ponto específico aí que o produtor. E não é só. É assim, é o produtor, mas é o industrial, é todas as áreas, tá? Isso aí tá geral. Tá, e a gente tá aí no atendimento. Mas mais específico, o que que eu percebo em relação ao produtor? E aí, quando você pergunta pra gente, em relação como que é a Forrester, né? Como que a gente pode trabalhar. Né, para chegar ajudando aquele produtor que não tem hoje uma condição até financeira de fazer algumas execuções e alguns projetos. Então, primeiro assim, na nossa visão, pessoal, a gestão ela não é simplesmente algo para mim no final sobrar alguma coisa, tá? Existem um contexto gigante dentro dessa gestão e nesse processo em si, queira ou não, né, alguns setores em relação à gestão já estão mais maduros. Eu digo não o setor segmento unificado. Por exemplo, a cooperativa ela já está madura em relação à gestão, uma grande cooperativa. Só quando a gente fala do pequeno produtor, né, Anivaldo, a gente atendendo aqui sabe que a grande maioria não é um Anivaldo ali da vida. Os caras estão, assim, tem muita falha. E falha já começa desde a concepção do negócio. Não existe um prolabore, tudo é meu, jogo dentro de um saco e saio comprando caminhonete, fazendo isso, aquilo, outro. Então, eu tenho que ter um processo diferente. Isso eu estou falando pela vivência que eu tenho aqui de três, quatro produtores na família, né? Aqui do lado de casa. Então, é por essa questão. E aí eu vejo o grande ponto aí, Marcelo, né? Os espectadores, Ivaldo, é assim: se a gente fala da gestão, da inovação, olha só, eu posso fazer gestão na inovação, né? Então, o quanto a gente atendeu, né, Ivaldo, um produtor rural que era do Rio Grande do Sul, né? O quanto que eu consigo diversificar um mix, né? Tá, eu vou diversificar um mix dentro de um posto de combustível, eu só vendo combustível e agora vendo pão de queijo, né? O que que o produtor rural está fazendo para diversificar esse mix dele, né? Então, tudo que eu vendo é a granel ou eu consigo transformar? Pô, depende da indústria, então é complicado transformar, vou ter que estar junto com a cooperativa. Pera aí, mas eu não consigo determinar uma área para me produzir alguma coisa diferente, né? Neval, tem uns exemplos lá do Vale do Caparaó, né? As mulheres que pegaram, separou uma quantidade de produtoras, pediu um espaço para os esposos e começou a trabalhar com um café diferente. Hoje vende saca de café a 15, 20, 30 vezes o valor do café que era um commodity. Então, às vezes é em pequenas ações. Dentro da gestão ainda, Marcelo, até anotei, processos. Processo onde mata qualquer negócio. Então, trazendo para uma forma simples, ainda é mais complicado no agro. Dificilmente você vai num lugar onde uma Coca-Cola lata tá R$ 5 e no outro lugar tá R$ 50. Praticamente isso não existe. Por mais que pode ser uma feira aqui em Maringá, tá acontecendo nesse momento, mas tá 10 conto. Então não é tanta diferença assim. Então quem que faz bem o trabalho? É quem compra bem, é quem produz bem, é quem faz bem o processo. E aí que existem bons modelos em outras áreas que a gente precisa fazer esse intercâmbio entre o produtor rural e essas boas áreas que já estão avançadas nesse sentido. Pô, a gente pega ali, né, falando, trazendo um pouquinho desse histórico, pega a Segunda Guerra Mundial, né, questão Estados Unidos, Japão, eles colocam o Deming lá dentro dos Estados Unidos, do Japão, para desenvolver toda a capacidade novamente japonesa, que não era, tá? Japão não era esse negócio de produzir com qualidade, não. Só dar uma pesquisada aí, há 70 anos atrás, Japão não tem esse histórico de qualidade. Japão era uma China da vida, em produção e entrega, tá? E tudo muito implementado pelos que os americanos fizeram. Aí o que que a gente tem dali? Olha que legal que sai de todo esse histórico. Um ISO 9001, lá em 87. A ISO é recente. O que que a ISO fala? Pô, esse aqui é um padrão de você produzir. Então usa esse método que a gente criou e veio desenvolvendo há anos. Existe isso dentro da produção? Existe isso? É um método dentro do produtor? Claro. Não, aí você vai para um lado, um está fazendo de um jeito, o outro puxando do outro jeito. Então, assim, isso daqui, a gente está dentro de gestão ainda, de processo. Quando a gente vai gestão de produção, pessoal, aí você tem manejos, formas de trabalho, formas de aplicação, que com certeza tem bons modelos aplicados no Brasil, só que aí a gente precisa também, claro, né, tem toda a parte do homem, do campo, do agro, mas a gente também precisa sair um pouquinho da zona de conforto em alguns momentos para entender novos métodos. Assim, entender que não dá para parar de buscar informação o tempo inteiro. Porque um dia é mais ou menos aquela linha de produção de Ford, né? Um dia você tem que dar tanto torque, tantas apertadas no parafuso, outra vez melhorou ali o processo, que se você tem alguma coisa, uma máquina para apertar e tal. Então tem que estar com essa disposição, às vezes não consigo investir, né? Não tem nada que fomente aí, né, do agro, né, principalmente, que tinha que ter algo muito mais com fomento, linha de fomento, linhas de créditos, né, praticamente no zero aí, pensando por causa de todo o potencial. Então a gente tem que reforçar essa questão da busca de informação, tal. Até a gente, vinculando a isso, se a gente pegar inovação, pegar processo, produção, a gente aplicou aí, já vem, né, Nivaldo, há um tempo já, participando de hackathons, que são eventos de inovação dentro do agro. A maioria que a gente fez foi dentro do agronegócio. O último agora foi da Expoingá aqui, voltado para pecuária leiteira. Então, bem específico, pecuária leiteira. Desde o, né, da ordenha até, desde a ordenha, não, desde a nutrição animal até o lácteo final lá, você vai virar queijo e tal. E tem muita oportunidade, muita coisa bacana que a gente consegue implementar. E tem coisas até de forma barata, né? Aí é caráter de teste mesmo. E eu vejo muito assim, porque parece que sempre, né, Marcelo, se a gente for analisar, será que compensa eu aumentar minha venda, né, produtividade, mas eu tô lascado, também meu custo vem subindo? Então eu tenho que tentar equilibrar isso, né? Tentar equilibrar isso. Basicamente, se a gente olhar o potencial, a gente ouve muito esse negócio, né, de China e Estados Unidos, tal, China e Estados Unidos. Se a gente pega aí, os PIBs vão bater, né? Por exemplo, os valores vão bater. É mais ou menos essa lógica. Você tem um produtor produzindo um valor, o outro o mesmo valor. Só que você pega o que os Estados Unidos entrega enquanto PIB, o valor é o mesmo, vamos supor, que a China. Só que a proposta por trás de valor e a margem que sobra para o americano é muito maior. Então você tem muito, às vezes, alguns empresários com uma forma de produção China, volume e tal, margem pequena, ou quase sem margem, é margem pequena, e do outro lado você tem um processo, né, de alta qualidade, com o mesmo processo de receita, mesma margem, só que uma sobra melhor, né, um lucro melhor. E assim, existem bons modelos, tá, pessoal? Para dar uma olhadinha e aí tentar fazer o que a gente fala ali do benchmarking, né? Mas basicamente é o quê? Né? Eu copiar o que eu tá fazendo de bom. Então tem a FNQ, que é uma instituição bem legal. Eu acho que é até uma instituição bacana para a gente, quem sabe, dar uma forçada nela a trabalhar, né? Levar essa ideia pros caras. É a Fundação Nacional da Qualidade, que fica em São Paulo, e eles desenvolvem um modelo de excelência de gestão. A gente fez um trabalho com o Sebrae lá em 2010 a 2012, que eles aqui, né, na região nossa, eles potencializaram o nível de maturidade ali de gestão, de excelência na gestão de produtores de tecnologia. Então, por exemplo, por que não aplicar um modelo, pegar um número menor de produtores, não precisa ser os tantos milhões de produtores do Brasil, né? 100 produtores, fazer uma amostragem, criar um método e acelerar, né? Então, eu percebo, né, Marcelo, Nivaldo, os espectadores, falta isso, né, Nivaldo? Acho que eu não... Pelo que a gente conversa, Bruno, um pouquinho, falta muito essa questão.
Bruno, deixa eu contar uma coisa para vocês rapidinho aqui. Eu vou colocar o áudio do Vital Pazinato, lá de Goiás, de Mineiros, lá que mandou aqui no grupo nosso, o Nivaldo, da Voz do Campo. Mas antes, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa semana eu estava lavando o carro, aqui em Santiago, no Rio Grande do Sul, e um jovem conversando comigo, me dizendo que fez não sei quantos concursos públicos, que ele está atrás de um concurso público que é seguro, que é estabilidade, que, né? E eu disse, tu nunca pensou em colocar um negócio teu, cara? Nunca quis empreender um negócio? Pois é, nunca pensei nisso, nunca pensei nessa ideia. Em Brasília, como deputado federal, eu conheci e me visitou em Brasília a Chantel Cooley, que é uma pastora americana, e ela é a dona da Columbia Universidade nos Estados Unidos. Ela é a diretora, dona, proprietária da universidade com a família dela, da Columbia Universidade dos Estados Unidos, e pastora americana. Chantel Cooley me visitou lá em Brasília, conversamos, conheci ela por uma família lá de Brasília. E ela, como ela tem a questão da educação, e ela via que o Brasil precisa incentivar as crianças, os adolescentes, os jovens a empreender. Então, o Bruno, tu, o Nivaldo estavam falando em industrializar, agregar valor, mas nós precisamos despertar nas crianças o empreendedorismo, e principalmente no campo. Por que que nós estamos fazendo um projeto da carreta digital do agro para levar nas escolas? Para a gente incentivar as crianças. Ah, mas eu vou comprar uma área de terra e vou plantar. Ah, mas eu vou. Mas vai plantar o quê? Soja? Não, eu vou plantar moranguinho. Vou empreender, vou plantar tomate, vou plantar hortigranjeiros. Empreender, despertar na criançada brasileira a vontade de ser agricultor, poxa. A Globo fez uma lavagem cerebral no Brasil, ou que os meninos tinham que ser jogador de futebol. Os anos 80 e 90, só o que tu falava com os meninos, a pesquisa era, o que tu quer ser quando crescer? Quero ser jogador de futebol, quero ser igual o Ronaldo, quero ser igual o Romário. Ah, pelo amor de Deus, né? E aí teve uma sequência, saiu a Globo, veio influências digitais da pior espécie, influenciando a cabeça da meninada brasileira, cada vez mais tirando do prumo as crianças. E eu me preocupo com isso. Vamos
Marcelo,
escutar aqui. Oi.
Marcelo, mas só nesse link aí teu, eu vejo assim, a questão do produto, desse fomento, esse é o ponto. É na base, né? É um fomento que não é feito, é na base. Só que, assim, por outro lado, a gente vê que a grande maioria, eu tenho primos novos, assim, todo ali, tem três casos que são engenheiro agrônomo. Assim, estão voando. Novão, 24 anos, ganhando muito, já voando. Por quê? Porque os outros não querem, é o que você falou, né? Quer ser o Ronaldo, vai virar o Ronaldo, vai ficar gordo, né? É isso que vai virar. Então, é complicado mesmo. Essa parte de fomento aí é tudo que é área. Mas a tendência nossa é ter uma mão de obra muito mal qualificada, então provavelmente já está, para daqui mais 5, 6, 10 anos, pior ainda. E quem tiver qualificado vai voar, no, é o que o Nivaldo fala, vai ter, tem um olho só, né, rei, né, Nivaldo?
Em terra de cego, quem tem um olho é rei, né, Marcelo? A mão de obra está caminhando para isso. Só um ponto, Marcelo, rapidinho, para a gente não fugir do assunto. Você me perguntou, nesse tempo de aperto, o que o produtor tem que preservar de forma simples? O Bruno pode concordar comigo. Fluxo de caixa, Marcelo. O produtor tem que guardar a gordura dele, tirar um pouco de pé de investimentos. Não é época e hora de investir. Máquinas caras, juro muito alto. Então, tira o pé de investimento, preserva seu fluxo de caixa. Não é endividamento que quebra a empresa, é a falta de fluxo de caixa. Não é feio, Marcelo, dar um passo atrás para não cair no poço e dar um passo atrás para pegar embalo, para ultrapassar esses tempos difíceis. E o fluxo de caixa é o rei dentro do empreendimento. Bruno?
Ô, Nivaldo, deixa eu dizer uma coisa, ainda falando da questão da base que o Bruno falou. As crianças que a gente está desenvolvendo um trabalho. Chegar lá na criançada e já começar a inspirar as crianças para o bem. Agora, eu preciso abrir um parêntese. Aqui em Santiago, na minha terra, essa semana aconteceu uma tragédia, um crime, né? Mataram um menino aqui de Santiago, né? Pai de um bebê, né? Um menino de 30 anos, jovem, né? Mataram na frente da família dele, mataram ele, entraram na casa dele e mataram ele. Uhum. Enfim, mas o que eu quero dizer, quem matou? Um menor. Olha o que diz a notícia sobre o menor. O menor já era um velho conhecido da polícia, de outras investigações. Possuía diversos antecedentes, tráfico de drogas, associação ao porte de arma de fogo, homicídio, e agora foi atuado em flagrante e tal, e resistiu e quis atirar ainda na polícia, enfim, né? Uma coisa assim que preocupa essa juventude sem inspiração, sem incentivo, né? Sem oportunidade. O que que acontece? O crime está pronto para chegar e oferecer o mais fácil para eles. Então, é isso que me preocupa também. Não é só como produtor top na produção, porque o produtor é um pai da família, ele pega a mulher dele, pega os filhos, vai lá para o shopping, vai para a cidade passear. E aí eu pergunto para você, qual é a segurança que tem? Nós também temos que... Nós vivemos em sociedade, nós não somos uma ilha, a agricultura não é uma ilha. Apesar de estar lá fora produzindo, mas ele tem que tocar a vida dele, tem que ir para a cidade, comprar roupa, sapato. E então é isso que nós temos que atentar. Deixa eu colocar aqui o áudio. Eu fiz a pergunta para o Vital Pazinato, lá de Goiás, de Mineiros. Vamos ver o áudio aqui que ele botou na Voz do Campo aqui, vamos lá.
Marcelo, bom dia. Bom dia ao povo da Voz do Campo. Estou mandando um áudio aqui. Estou com um problema de visual aqui, foi operado essa semana também. E também eu tenho ele, está comandando um áudio, se você pode divulgar. Aqui no estado de Goiás, nós estamos mexendo com pecuária também. Hoje, para você comprar um boi magro, você paga cerca de R$150 de fetário. Fetário do Mato Grosso, mas é um fetário aqui de Goiás. A hora que você vai engordar esse boi, você paga mais R$150. Esse boi você vai vender na faixa de R$3.500 a R$3.800, porque a roupa do boi aqui está R$210 à vista. Então, como que há possibilidade, como é que o pecuarista vai engordar um boi e vender, dando praticamente 10% do boi vivo a troco de impostos e encargos só para o governo? Nós apenas queríamos fazer uma proposta na época para o governo do estado de Goiás, que nós temos demais aqui, de dizer, então vamos ter o FETAB sim, mas um pouquinho menor. E cada município que passa esse FETAB, arrecadaria de volta para a estrutura de rodovias, pontes, que aqui falta muito, 50% desse dinheiro. Esse 50% desse dinheiro jamais vai voltar para cada município. Isso que é difícil. Então, nós estamos na luta, temos que defender Deus. Graças a Deus, temos vivo, temos melhorando de saúde. Mas, um abraço, pessoal. Toda a volta do campo. A situação é difícil e com esse governo que nós temos ali, tem tendência de piorar muito. Um abraço a todos e fé em Deus. Como é dia das mães, vamos fazer um pouquinho de festa, trocar um pouco o assunto. Um abraço a todos.
Grande Vital Bazinato, eu gostei do bicho que tá cantando lá, né? Coisa boa, né, Tchê? Que passarinho será que é esse, hein, Vital? Tinha um passarinho gritando no áudio do Vital Bazinato lá de Mineiros. Coisa boa lidar com a fazenda. É isso, cara, com a produção rural. O cara gravou um áudio para um programa, né, de rede social, de rádio, e um passarinho dele gritar. Que passarinho será que é, hein, o Vital Bazinato? Mandar um abraço ao Celso Villani. Está em Maracaju, Mato Grosso do Sul. Aqui vamos colher melhor safra com os piores preços. É a lei da oferta e procura, Villani. O Villani diz também, ó, o milho, a soja, R$120 em Maracaju, o milho, R$40. Vieram oferecer semente de milho para a próxima safra. Está o dobro do preço em saca de milho. A saca de milho, né, Nivaldo? R$40? No Paraná também?
Paraná está 50 redondo, se não fechou 48 ano, ontem. Tá? E assim, né? São os maiores. Hoje, ô Marcelo, o milho aqui na nossa região, tendo uma super safra, tendo uma safra boa, tá? Que eu não sei se vai acontecer, porque o plantio foi muito atrasado, com os preços que estão, não paga a conta. Estou falando assim, conta de insumo, óleo diesel e aquela conta básica da lavoura. Hoje não está pagando, sim, tá? E, enfim, tempos difíceis, tá? Onde o produtor tem que preservar o seu fluxo de caixa. Até o Celso Villani colocou aqui no grupo, né? O segredo é comprar bem, que é onde o produtor pode se controlar os seus custos, tanto seus custos na lavoura como seus custos particulares, né? E fazer boa média de preço, tentar fazer boa média de preço.
Né? Nivaldo, aquilo que o FETAB, que o o Vital Pazinato, lá de Goiás, de Mineiros, falou, o FETAB é um imposto criado pelo governo do Mato Grosso e que no Goiás o Caiado levou para lá. Quem diria o Caiado, liderança do agro, taxando o agro, botando imposto para cima do agro.
Sim. Né?
E o FETAB é aquele imposto para melhorar, a criação do imposto foi para melhorar a infraestrutura, porém não aplicam dinheiro na infraestrutura. É que nem o prefeito de Santiago, aqui da minha terra. O ITBI mais caro do Brasil está em Santiago, 3% de ITBI. Cada compra e venda de imóvel em Santiago, 3% do negócio vai para a prefeitura. Ou seja, um negócio de 100 mil, 3 mil é da prefeitura, que seria para ser o ITBI, seria para um retorno com infraestrutura do município, né? Aí, então, tu veja bem, esses governos, esses políticos, né, se acostumaram e gostaram de criar impostos para cobrar da população e massacrar a população. E aí tem um versículo bíblico, um provérbio, que diz assim: quando o governo cobra demais imposto, a nação cai na desgraça.
Sim.
E é real. Não tem como fechar a conta, não existe. Como é que inova, hein, Bruno?
Então,
como é que inova? Aonde que entra a inovação no meio dessa guerra aí?
Marcelo, ó, quando a gente fala de um fator externo, né, quando está da porteira para dentro, a gente consegue tentar implementar algumas coisas, cara. Claro, tem que analisar a viabilidade, né, pessoal? Tem que analisar o conhecimento que a gente tem para aplicar daquilo e tal. Mas quando está da porteira para fora, aí o bicho pega, né? Então, assim, eu acho que não tem mágica. Uma questão que a gente pode analisar aqui é, há 5 meses atrás, a gente tinha um governo que era diferente, pensava diferente. Nosso ministro da economia, eu vou falar da economia que é o principal, né? É o principal de todos ali dentro, abaixo do presidente. Era alguém extremamente técnico, né? Conseguiu fazer os rearranjos necessários ali dentro desse processo todo que aconteceu de pandemia e tal. E eu acho que não tem muito o que a gente fazer, até olhando pelo cenário. Quando você foi comentando, estava ouvindo o áudio ali do nosso amigo lá de Goiás, basicamente, se a gente for ver, esse processo, queira ou não, parece que é isso, sabe? É uma coisa, não dá para... Parece que é armada, né? Mesmo sabendo que é 30%, aí 31% o PIB é o agro. Esse processo parece que fazem com o pequeno produtor, com o produtor rural, é aquele processo que foi feito lá em 92, 93, 94, de desindustrialização do Brasil. É mais ou menos a mesma lógica. Sumiram as empresas na época de componente eletrônico. Sumiram. Porque não tinha incentivo, ainda taxava. O cara estava mandando da China, do Japão, mais barato, não tinha o que você fazer. Então, aqui eu vejo que no agro só não acontece isso na mesma velocidade, porque não tem, né, Nivaldo? Se a gente for analisar, no mundo, um outro país com a capacidade de ofertar para a gente esses itens de consumo ali, como era naquela época no industrial. Mas é assim, se não incentiva, não fomenta, não gera competitividade para o agro, a tendência, não sei se para agora, mas a tendência é o fracasso, né? Isso é simples. Porque até que momento, como o produtor colocou ali, pecuarista, a gente vai pegar uma margem, você tem todo um processo, 18 meses, 14 meses, se for num Angus ali, mas tem 18 meses, 24 meses, né, confinando, trabalhando, né, produzindo ali um bom animal, no final para você vender e fazer uma margem de 10%, 5% ou nada, quase. Então essa conta não se paga. E aí vai entrar naquela ótica, é que queira ou não, a gente não tem essa... não tem o brasileiro em si, ainda mais o empresário brasileiro, né, a gente não tem essa visão de olhar viabilidade. A gente vai muito pela paixão. Pô, sou do agro, meu pai foi do agro, eu vou acelerar no agro. Ah, meu pai foi caminhoneiro, tá a vida inteira, eu vou comprar um caminhão, eu vou trabalhar. Mesmo dando prejuízo, você continua naquela onda. Agora, o americano, eu acho que ele consegue mudar a chave rápido, porque já tem essa mentalidade de sempre olhar o quê? O retorno.
Bruno, é questão de princípios. É um país que vem há anos com princípios e valores. Infelizmente, nós sofremos muito nos governantes brasileiros, infelizmente, há muitos anos. Eu estou falando de... né, de 200 anos para trás. Então, os inovadores de hoje vão sofrer muito para poder colocar em prática as suas ideias e projetos, porque é complicado tu mexer nesse círculo vicioso para transformar em um círculo virtuoso. Né? O Brasil, infelizmente, até um pouco tempo atrás, era um círculo vicioso, viciado. E aí, quando a gente criou a esperança, agora voltou tudo, os viciados de novo ao poder. Viciado por dinheiro, por droga, por tudo, né? São viciados, cachaça, são viciados o governo brasileiro. Viciado em droga, cachaça e corrupção. Tá? Então, infelizmente, aí fica complicado, tem que ter muita sabedoria para poder implantar suas ideias de inovação. Infelizmente, o Brasil está assim, né? Está sofrendo, o povo brasileiro é que paga a conta, é que sofre com toda essa situação. E aí vem um recado importante. Eu vou falar, Bruno, o teu caso da inovação, que eu falo da minha parte. Comunicação. Os produtores precisam compartilhar a comunicação da Voz do Campo. Você, produtor que está me ouvindo, mande para os seus amigos, para os seus contatos, a Voz do Campo. Por quê? Para que eles saibam a verdade do agro. Senão, as pessoas, a sociedade em geral, não vai saber nada do agro. E na hora do voto, a sociedade vai votar em qualquer malandro que aparece aí. Só porque faz gol, só porque foi um ídolo, um artista, sai votando. Porque não sabe em quem votar. Porque o quê? A grande mídia brasileira, a mídia tradicional, mente sobre o agro. Ou seja, ela só fala que o agro está bombando, que o agro é pop. Mas ela não diz que o saco de soja que o produtor vende a 115 custa R$99, sobra só R$14 para o produtor. E qualquer probleminha que dá, ele quebra. Isso ninguém fala, ninguém debate, ninguém promove um debate sobre isso. Né? Porque há um interesse grande de explorar os agricultores brasileiros, ganhar dinheiro no suor dos agricultores brasileiros. É esse o interesse que há, de explorar o agro. Né? Pergunta para os produtores rurais que estão me ouvindo, esse pessoal que está me escutando aí, que está me assistindo, pergunta para os agricultores se 100% deles não vão dizer o que eu estou falando. Eles não é fácil, é porque eles são bagual, como diz o gaúcho. Eles são resistentes, porque senão já tinham abandonado. Já tinham vendido tudo, feito outros negócios, até ido embora do Brasil.
Sim, né? Ô, Marcelo.
Eu falei com um produtor, Nivaldo, grandiosos produtores, que disseram, Marcelo, dá vontade de ir embora do Brasil, vender tudo, ir embora do Brasil. Né? De nojo. Né? Os caras se matam, se arrebentam, produzindo, e o lucro é desse tamanho. Tu imagina uma saca de soja, vende a 115, custa R$100, cara. Sobra só 15, R$14 para o produtor. Qualquer falhazinha que dá, pau, quebra. Então, é um absurdo. Olha aqui, ó, deixa só, Nivaldo, aproveitando. Ó, o Lisandro Weber, que é um baita produtor gaúcho, mais de R$1.600 o saco com 80 mil sementes de milho aqui em Passo Fundo. Milho hoje, R$60 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Precisa 26 sacos de 60 quilos, né, igual a 1.600 quilos de milho, para comprar 23 quilos de semente de milho. A conta do Lisandro Weber, entenderam a conta, Nivaldo?
Sim, sim.
R$1.600 o saco com 80 mil sementes de milho aqui em Passo Fundo. O milho hoje, R$60, precisa 26 sacos de 60 quilos para comprar 23 quilos de semente de milho.
É uma vergonha. Boa. Novamente, essa segunda safra de milho vai acumular o prejuízo da safra de soja, né? Foi uma grande safra, mas com a inversão econômica, né? A questão da estrutura, logística, a gente está falando aqui, prêmio muito negativo, está tomando a lucratividade do produtor. O milho agora, mesma coisa, é um dos milhos mais caros que nós plantamos, e o milho está despencando o preço. Aí você começa a olhar a super safra, só falando super safra, super safra. O americano nem plantou a safra dele, já estão falando super safra. É tudo para puxar os preços para baixo. E quem acumula e quem vai segurar todo esse prejuízo no colo é o produtor rural. O Marcelo, falando em comunicação, o produtor ele tem que investir mesmo na Voz do Campo, investir em todas as ferramentas para se comunicar mais com a cidade. Eles estão taxando os produtores. Porque é uma falácia falar que o produtor não paga imposto. Quanto que o produtor não paga de imposto na tonelada de adubo, num quilo de semente para plantar, num litro de óleo diesel, num produto industrializado, num defensivo químico? Paga muito imposto. E agora o governo já é nosso sócio nos impostos e agora vai entrar taxando o agro. Né? No Mato Grosso, no início, o FETAB foi até muito importante para trazer infraestrutura, mas depois ele se desvirtua totalmente. Né?
Nivaldo, olha o Lisandro Weber ali, ó. Anos atrás, você comprava um saco de semente de milho com menos de 15 sacos de milho. Tu imagina, hein? Hoje, Lisandro, leva... Hoje, quantos sacos são? Hoje são 26 sacos de milho para comprar 23 quilos de semente de milho. Então, hoje são 26. Anos atrás, era 15 sacos. Olha o custo aumentando. Olha o custo aí, pessoal, aumentando. E aí, Nivaldo, como é que tu combate isso? É um trabalho a longo prazo, mas é com a comunicação, é com a informação. A maior batalha que nós estamos vivendo é a batalha da comunicação, da informação verdadeira, que precisa chegar para as pessoas. Quantas pessoas ouvirem, por isso que eu quero fazer o trabalho das crianças. Por isso que eu quero fazer o trabalho das crianças, da base. Lançar sementinha lá naquele coraçãozinho, naquela mente pura, que vai crescer vendo diferente, entendendo diferente. Na hora dela votar, ela vai votar bem. Ela vai escolher bem, ela vai votar bem. Pessoas boas, honestas e decentes e que têm ideias. É isso que nós precisamos. Vamos compartilhar a Voz do Campo com seus amigos. Vamos divulgar a Voz do Campo pelo Brasil afora. Me ajudem a divulgar esse programa que é feito para o produtor rural. Que é feito Sim. para o produtor rural. Que é para dar voz ao produtor, que é para mostrar a verdade do produtor rural. Compartilhe no seu WhatsApp por todo o país. Compartilhe com os amigos, amigas. Mande para os seus contatos, seus grupos familiares. Espalhe o link da Voz do Campo para que as pessoas escutem a Voz do Campo e conheçam a verdade, a verdadeira A Voz do Campo. Sim. Nivaldo, está terminando o programa, cara. É bom demais, dá vontade de ficar até o meio-dia, né?
Sim, conversa boa. O Bruno... Tá estreando aí na Voz do Campo, eu espero que volte mais vezes, o Bruno tem muito conhecimento.
Vai voltar.
Obrigado, Bruno, por ter aceitado o convite, obrigado, Marcelo, tá?
Agradeço,
deixar mensagem final, produtor. Tempos difíceis, gente, vamos preservar o nosso fluxo de caixa. Cuidado com juro, cuidado com compra, cuidado com investimento. Bruno, deixa aí sua mensagem final. Marcelo, meu muito obrigado, viu?
Valeu, Nivaldo. Gostou da conversa, Bruno?
Muito boa, Marcelo, muito boa. Falar por mais que a gente não está vendo eles aqui, né? Mas é muito bom falar para o produtor, ver a interação deles. Queira ou não, a gente já é, né, igual falando, né, do interior, então você já é do campo, é com quem você se identifica mais, né? Então, produtor, quem está trabalhando aí, para quem toca esse país. E assim, eu acredito que é no que o Nivaldo falou, no final, resumo de tudo, tá, Marcelo? Se a gente for pegar a gestão, é o que o Nivaldo colocou, fluxo de caixa. Então você tem que saber, bom o empresário, o empreendedor, o produtor que sabe a hora de fazer investimentos. Mas mais inteligente é aquele que sabe a hora de segurar investimento. Então assim, é olhar, rever algumas formas. E aí tudo vai estar vinculado, Marcelo, às vezes à inovação. Ah, um maquinário novo que eu vou comprar, será que eu preciso comprar ou alugar? Fazer uma manutenção preditiva, preventiva em cima. E por isso, pessoal, caiu o reforço, tá? Mensagem final. Deem uma olhada... Né, no que é o FNQ, tá? O MEG, tem um negócio que chama, dentro da FNQ, a sigla FNQ, Fundação Nacional da Qualidade, tem lá o método de excelência de gestão, uma metodologia de excelência de gestão, aplica a qualquer área, qualquer negócio, e dali a gente vai perceber que tanta coisa bacana, que às vezes a gente consegue por pouquinho ir aplicando no nosso dia a dia, tá? E aí já começa a inovar. Né, que inovar é fazer uma coisa que eu nunca fiz, se eu não fiz ontem, então eu já estou acabando inovando. Não precisa criar um óculos para fazer um cego enxergar, não, tá? Inovar é realmente
Maravilha.
Implementar novos métodos.
Valeu, Bruno. Um abraço a você, um abraço ao Nivaldo Forrester. É isso, né, Nivaldo?
Isso aí, gente. Mas, no fundo, somos todos produtores rurais, de coração, e é um prazer sempre estar aqui na Voz do Campo. Marcelo.
O Celso Villani, lá de Maracaju, mandando os parabéns pro Bruno aí. Fluxo de caixa. Falou certo, Bruno. Diz o Villani lá de Maracaju aí. Nós vamos trazer a Magda Bufato ali, que é a Mufato, a produtora rural do Mato Grosso, que botou-lhe a boca na Globo e pediu, orientou, determinou os gerentes dela que não comprem produto de empresa que patrocina a Globo. Né? Porque a Globo está fazendo uma novela para criminalizar, continuar fazendo o que ela já faz, que é criminalizar o agro brasileiro. Por isso que eu falo, a batalha da comunicação. Valeu, amigos, valeu, Grupo Bioquim, mais de 50 países, um dos principais fabricantes de fertilizantes da Europa, Grupo Bioquim conosco, essa vamos investir, viu? que vale a pena. Sulboro, Boro Top da Sulboro, sementes Weber, qualidade no trigo, analise bem na compra da semente de trigo. Jacto Brasil, plantadeira Meridia 200, essa é fantástica. E rara, e as nematóides, os inimigos invisíveis do solo, chegou o Trunenco, uma colônia de proteção já na semente. E sementes Vanaz, né, a família Rossi de Campo Novo, 103 sacos por hectare, área irrigada. Tá ok? Um abraço a vocês, voltamos no final de semana. Fiquem com Deus, a Voz do Campo, que é o programa do coração do produtor rural brasileiro.